בעזרת השם דף ס"ח אדוני שבת, אצלנו דף ס"ז עמוד ב', לפמירה משנה לנו פרק כלל גדול. משנה קומץ נקינתא ניה ג'יבשו פרסים, הכלל גדול אמרו בשבת. פרינטים דסי פרק תמוסקים תרדוזי אגונז אסונטוס. פמירה אסונטו כדי מוסקים תרדוזי ככה זה מה פסוק כמזיד ומה פסוק כשוגג. סבינו מה פסוק כמזיד ומה פסוק כוולונטריה, סבינו כאלה פרויבידו יליפזו פקאדו. Uma pessoa que é shogei é uma pessoa involuntária. A pessoa não sabia que era proibido isso, ou a pessoa não sabia que é Shabbat, ou a pessoa não sabia que o Shabbat é tão grave quanto é. Que está chayav skila, está obrigado a apedrejamento se foi em uma certa situação, ou está obrigado a karet se é uma certa situação, e a pessoa não sabia, ele é shogei, ele é involuntário com relação a isso. Agora, a pessoa que fez vários pecados involuntariamente, ele tem que trazer um sacrifício de hatat para cada pecado que ele fez. Por exemplo, ele comeu sangue e ele comeu sebo de uma vez só. O sangue e o sebo são proibidos pela Torá, então chayav karet. Agora a pessoa que fez isso involuntariamente, está chayav hatat. Para cada uma dessas coisas, mesmo que ele comeu elas junto. Agora, a pessoa que fez várias vezes um pecado involuntariamente, sem perceber, tem que trazer um sacrifício de hatat para todas as vezes que ele fez esse pecado. Por isso, com relação ao Shabbat é diferente. Se a pessoa fez alguns trabalhos em Shabbat sem saber que era proibido, tem que trazer um hatat para cada pecado que ele fez. Um Shabbat é uma coisa mais nova, a Torá fez um hidush, inovou que tem um hiluk melachot, que toda, cada trabalho é por si só um pecado, mesmo que elas entram na categoria de Shabbat, mas elas são ramificações por si só. Com relação à nossa Mishnah, começa a Mishnah o seguinte, Klal gadol amru be-Shabbat. Uma lei muito importante falaram em Shabbat. Kol ha-shokhech ikar Shabbat v'asa melachot arbe, b'shabbatot arbe no chayav elachata atachat. Aparentemente a Mishnah fala o seguinte, a pessoa que não sabia que existe esse conceito de Shabbat, ele nunca ouviu falar, transgrediu o Shabbat muitas vezes. Quantas culpas ele tem aqui? Ele tem uma culpa só. A culpa dele foi que não pesquisou o que era Shabbat, tem que trazer um hatat só por todas as vezes que ele transgrediu o Shabbat. Essa é a primeira halakha. Vamos ver aqui quatro ramificações na Mishnah. A segunda ramificação da Mishnah é a seguinte: Yodei Ikar Shabbat, Vassam Melachot Arbe, Beshabbatot Arbe, Chayav Al Kol Shabbat, Beshabbat. A pessoa sim sabia que existe esse conceito de Shabbat. Porém, não sabia que aquele dia era Shabbat. Ele errou muitas vezes na conta. E ele transgrediu o Shabbat algumas vezes. Quantas culpas ele tem? Ele tem quantas culpas referentes a quanto Shabbatot ele transgrediu? Se ele transgrediu três Shabbatot, mesmo que ele transgrediu o Shabbatot muitas vezes, porém ele tem três culpas aqui, que ele não pesquisou que naquele dia era Shabbat. Tem que trazer três vezes o sacrifício de Hatat. É um exemplo, se a pessoa transgrediu 10 vezes Shabbatot, tem que trazer 10 Hataot. Uma vez, um Hatat. Continua a Mishnah. Hayodei shehu Shabbat v'asa melachot arbe, b'shabbatot arbe, chayav al kol av melacha u'melacha. Terceira situação é, a pessoa sim sabe que naquele dia era Shabbat, mas não sabia que não era, não sabia que tinha coisas proibidas em Shabbat. Não sabia que os trabalhos que ele fez eram proibidos. Ele está obrigado por cada trabalho que ele fez. Al kol av melacha u'melacha. Ele tem quantas culpas, depende de quantos trabalhos ele fez naquele Shabbatot. Ele tem, referente a esse número, as culpas dele, tem que trazer o número de hataot conforme o número de trabalhos que ele transgrediu. Por exemplo, se ele transgrediu o preceito de kotser, de colher ou de ará, ele tem que trazer dois hataot para todas essas vezes que ele transgrediu esses preceitos, referentes a todos os shabbatot que ele transgrediu. Agora a pessoa que fez muitos trabalhos parecidos. Por exemplo, ele colheu o trigo, ele colheu a azeitona e ele colheu uvas. Quantos hataot ele tem que trazer? Um hatat, porque todos esses são tolador de kotzer. São ramificações do trabalho primário chamado de colher. E tem que trazer um hatat só. Isso fala a Mishnah. Continua a Gemara. Maitama Tana Klal Gadol. Por que o Tana falou é uma lei muito importante? Ele no Mishum de Kabai Lemitne Od Klal Acher. Se é porque a Mishnah fala na frente da Fainhei que tem uma outra regra, que não é tão importante quanto a primeira regra. Por isso falou que a primeira regra, que tem muitas ramificações, 4 ramificações, é uma lei importante para diferenciar da segunda regra, que a Mishnah fala da Feinrei, que só tem 2 ramificações. Por isso falou que é uma lei importante. Tanakogador. Vegab Shvit, a mesma coisa com relação a Shvit, o ano sabático, o 7º ano da Shemitah. Nami Mishum de Kamai Limitne Od Klalacher. Tanakogador, com relação a Shvit também tem essa linguagem, uma lei muito importante. Deve ser por quê? Porque em outra Mishnah, com relação a Shvit, também falou que vai ter uma outra regra que não tem tantas ramificações quanto a primeira regra, por isso a primeira regra é mais importante. Para minha vaga, bem macedo, que está em Kalalacher. Tem aqui uma rejeição a esse raciocínio. Com relação a Maaser, também tem 2 regras. E a primeira regra tem mais ramificações, e a segunda regra tem menos ramificações. E mesmo assim, a primeira regra não está chamada de um Klal Gadol, de uma lei importante. Então quebrou a teoria da Gemara. Amar Biosi Baravi, Shabbat Veshvid Eid Beu Avot Veturador Tana Klal Gadol. Agora eu tenho uma outra teoria aqui na nossa Mishnah. Que talvez o Tana da Mishnah falou, Klal Gadol é uma lei importante porque Shabbat e Shviit tem leis que são chamadas Avot. Avot são leis que está explícito na Torá a proibição e são chamadas as leis pais, as leis primárias. E tem Toladot, são as leis secundárias a isso. São coisas que os sábios aprenderam pela lógica, por comparação, e aumentaram outros trabalhos que também são Toladot. Então, Shabbat e Shvi tem a mesma coisa, que tem leis primárias e leis secundárias. Por isso chamou Klal Gadol, por isso chamou uma lei muito importante, que tem muitas ramificações. Porém, com relação a Maaser, não tem nada de Avot e Toladot. Não tem leis primárias e leis secundárias, por isso não chamou isso de Klal Gadol. Fagmanel e Barca para Detalhe Klal Gadol, tem agora uma rejeição a essa teoria com relação a Barca Pará. Barca Pará ensinou uma braita, Klal Gadol be Maaser. Com relação a Maaser, também Barca Pará falou um Klal Gadol, mesmo que não tenha avot e toladot. Mas avot vem mais toladot e cá. Elalaf. Agora tem uma outra raciocínio para ensinar por que é chamado uma lei importante. Aí o Tamar Gadol onsho shel Shabbat e o termo shel Shvit. É um Klal Gadol, é uma lei muito importante porque o castigo com relação a Shabbat é o maior dos castigos referentes a Shvit, ou seja, é maior do que Shvit. Dino Shabbat ita ben betalush ben mechubar, venu Shvit betalush leita mechubarita. Ou seja, Shabbat tem mais castigo porque tem mais leis, tem proibições com relação a Shabbat, mesmo uma coisa que já foi colhida antes do Shabbat. Mesma coisa que não foi colhida antes do Shabbat, está na terra. Por exemplo, uma coisa que já foi colhida na véspera de Shabbat, é proibido moer, é proibido fazer uma massa de uma coisa que já foi colhida na véspera de Shabbat. Porém, com relação a Shvit, a proibição de Shvit, veio Shvit, betalush leita, bemechubarita. Com relação a Shvit, só tem a proibição, uma coisa que estava plantada na entrada do Shvit, no momento que entra o 7º ano da Shemitah. As coisas que estão na terra recebem a categoria de coisas que são de Shvit e tem as proibições, não pode fazer comércio, etc. Primo, em relação ao Shabbat, mesmo as coisas que estavam colhidas já da véspera de Shabbat, tem as proibições. Vegadol no Shashan Shvit. Agora, por que chamado também Shvit um Klal Gadol? Uma lei importante, deve ser que é mais grave do que outra coisa. Vegadol no Shashan Shvit, o termo na Maaser, o castigo que a pessoa tem com relação a Shvit é maior do que com relação a Maaser, ou seja, tem mais leis proibidas em Shvit do que com relação a Maaser. Dei no Shvit, ita bem me machal adam, bem me machal beema. Com relação a Shvit, existe o quê? Proibições também de comidas que a pessoa come e mesmo comidas que o animal come, por exemplo, o capim. Também está proibido fazer comércio com o capim que nasceu em Shvit. Com relação a Maaser, as proibições de Maaser, só existe a mitzvah de tirar o dízimo com relação a comidas que a pessoa come, com relação a comidas que o animal come, o capim, não tem que tirar Maaser. Por isso, Shvit é mais grave do que Maaser. E aí, em Maaser, não tem sido Klal Gadol, em Shvit sim tem sido Klal Gadol, é uma lei importante. Agora, perguntamos anteriormente, com relação a Barca Pará, também Maaser tem sido um Klal Gadol, então deve ser que Maaser é mais grave do que outra coisa. O Lebar Kapará tem sido um Klal Gadol, mas Maaser Gadol, onde o Shoshin Maaser tem um Michel P.A. Com relação à maceira mais grave do que PA. PA é aquele canto do campo que a pessoa deixa sem colher e deixa para os pobres. É mais ou menos 0,5% de toda a produção e tem essa mitzvah de PA. E o macer é mais grave do que a PA. Ou seja, tem mais leis com relação a macer do que tem com relação a PA. E no macer, itabetena veerek. Veilu PA leita betena veerek. Porque com relação a macer, tem a mitzvah de macer, mesmo com relação ao figo, ou com relação a verduras. O que significa isso? Com relação a PA, não tem essa obrigação com relação a figos e verduras. Detnan. Agora essa é a prova que em PA não tem essa obrigação. Detnan. Fala Agmará. Klal amru bepa. Tem uma regra com relação a PA. Koshu ocher. Tem que ser comida para estar obrigado a PA. Venishma. Tem que ser uma coisa que é propriedade de alguém. Begidulom min haaretz. Tem que ser uma coisa que nasce na terra. Merikida tokeaha. Uma coisa que é colhida junto. Todas as produções são colhidas de uma vez só. Uma rinsolequima, uma coisa que se conserva bem. Já vê na frente o que, que isso veio excluir. Hayav bepa, todas as coisas estão obrigadas a pa. Ochel, uma coisa que é comida, nemaot esfiches tis vekotza. Com uma coisa que é comida, está obrigada a pa. Uma coisa que não é comida, não está obrigada a pa. Por exemplo, nemaot esfiches tis. Esfiches tis, esfichim significa uma plantação que nasceu das sementes que caíram na hora da colheita, passada. Ou seja, são, na verdade, plantações referentes à colheita passada que sobraram na terra e não foram plantadas naquele ano. Isso são sfirri. Agora, stis e kotsa são especiarias que se fazem tinta com isso. E essas especiarias ficavam muito tempo na terra, 4 ou 5 anos, até se enraizar bem, e a pessoa colhia. É chamada de sfirrim, que parece com sfirrim, também parece coisas referentes a colheitas de muitos anos atrás. Por isso são chamadas de sfirrim. Isso não é comida, não tem que tirar a PA dessas coisas, só tem que tirar a PA de comida. Venishmar, lemoutef, que é uma coisa que é propriedade da pessoa, obviamente veio excluir uma coisa que não é propriedade da pessoa. Ou seja, a pessoa fez efker, despropriou um campo, não tem que tirar PA se alguém pegou esse campo dessa pessoa. Ou seja, a pessoa fez efker e outra pessoa adquiriu esse campo, essa segunda pessoa não tem que tirar PA disso. Continua agora, uma coisa que nasce da terra, vem excluir o champignon e o cogumelo, que eles nascem de partículas do ar, não nasce da terra. Ele cresce na terra, mas ele não yonek, ele não recebe sua seiva da terra, recebe sua seiva do ar, não tem que tirar a PA, só tem que tirar a PA de uma coisa que pega a sua seiva da terra. O lekitato que é a hat, uma coisa que é colhida de uma vez só, lemoto tena, veio excluir o figo. O figo é uma árvore que não é colhida de uma vez só, uma vez um figo fica pronto, outra vez outro figo fica pronto e tem que colher várias vezes. E falam que os comentaristas, não é só o figo, muitas árvores, assim, a maioria das árvores não são lekitatokeahat, não são colhidas de uma vez só, uma vez assim não tem que tirar a PA de árvores normalmente. Marnisolekium, coisas que são bem conservadas, coisas que não estragam rapidamente, nemouteiere, que vão excluir as verduras, que as verduras normalmente estragam rapidamente. E isso veio aqui excluir normalmente as verduras, porém, por exemplo, a cebola e o alho são coisas que sim se mantêm bem e tem que tirar a PA também da cebola e também do alho. Vilu gabi maser, porém, com relação a maser, tem mais coisas que estão obrigadas a tirar o dízimo. Klalamur bi maser, uma regra com relação a maser. Kol sheu ocher, tudo que tem que ser comida. Venishmar, é uma coisa que é a propriedade da pessoa. Begidulom min haaretz. Chave maser, uma coisa que nasce da terra, está obrigado ao dízimo. Vilu likidato que é achado, uma criação aqui, um rotnam. Por essa condição que tem que ser colhido de uma vez só, que excluiria as árvores. E uma criação aqui, uma coisa que é bem conservada, que veio excluir as verduras, não está excluído com relação a maser. Com relação a maser também as árvores estão obrigadas a maser. E também as verduras estão obrigadas a maser. Então a gente vê que o maser é mais grave do que a PA. O maser também inclui árvores e verduras. E a PA não. Por isso falou com relação a barca para claro que é com relação a maser. É uma lei importante que veio comparar o maser com a PA. Com relação a os outros Tanaim, que não falaram clareador com relação a Maser. A diferença é que Maser está obrigado a tirar Maser das árvores e das verduras Midrabanan. Não é pela Torá essa obrigação de tirar Maser das árvores e tirar Maser das verduras. Uma vez assim, conforme os outros Tanaim, não tem aqui sentido falar um claro gadol, uma coisa que não é mais grave do que uma outra coisa, do que a PA, só Midrabaná. Continuamos. Rabi Shmuel Damer Tarvai, Matrindim Betinok Shinishba, Libena Nohri. Com relação ao primeiro caso da Mishnah. O primeiro caso da Mishnah é uma pessoa que aparentemente não sabia que existe esse conceito de Shabbat e transgrediu muitas vezes Shabbat, traz um Hatat só. Como se trata isso? Rabi Shmuel falaram os dois juntos. Se trata de um Tinok Shinishba Leben Anochrim, uma criança que foi captada, viveu toda a vida dele com os Goim, nunca soube que existe Shabbat. Vegeir Shirit Gayer Leben Anochrim, e um convertido que se converteu, e não ensinaram ele para que é Shabbat, e ele foi outra vez morar com os Goim, e ele nunca soube que existe Shabbat, ele não estudou Torá. Então, essas pessoas nunca souberam que existe Shabbat e tem que trazer um Hatat só. Avalikiru Levasov Shachach Hayavar Kol Shabbat Veshabbat. Ele falou a Avre Shmuel que uma pessoa que sem saber que existe Shabbat e esqueceu, tem que trazer um Hatat por cada Shabbat e Shabbat. Ou seja, quantas culpas a pessoa tem aqui, a cada culpa significa cada Shabbat que ele transgrediu, ele deveria ter lembrado o que ele já sabia uma vez, que existe o preceito de Shabbat. Uma vez assim, ele tem que trazer um Hatat para cada Shabbat que ele transgrediu. Continuamos. Tnan. Agora a Gemara vai perguntar com relação a isso. Ashokher Rikar Shabbat, Lav Michal Deav Aleidia Meikara. Falou a Mishnah, a pessoa que esqueceu o Shabbat, tem que trazer um Hatat por todos os Shabbatot. Aparentemente ele sabia que existia Shabbat e esqueceu. E Rav Shmuel falou que uma pessoa que sabia que existe Shabbat e esqueceu, tem que trazer um Hatat para cada Shabbat. E aparentemente a Mishnah falou que tem que trazer um Hatat para todos os Shabbatot. Responde a Gemara Lo. A nossa Mishnah não se trata assim que a pessoa sabia que existia o Shabbat e esqueceu. Maikol HaShokheh HaKikar Shabbat, Eita Shachuach Mimeno HaKikar HaShabbat. Significa que a pessoa nunca soube que existe o Shabbat, estava esquecido dele, ou seja, ele nunca soube. Aí tem que trazer um Hatat só por todos os Shabbatot. Para isso, a pessoa sabia, esqueceu de trazer um Hatat para cada Shabbat. Isso vai perguntar a Gemara aqui se isso é verdade. Avalikiru Rebassov Shachach Mai Chayav Akol Shabbat Veshabbat. Você quer falar se a pessoa sabia que existe o Shabbat e esqueceu? Tem que trazer um Hatat para cada Shabbat, porque cada Shabbat ele tem a culpa que ele não lembrou que existe o Shabbat. Mas não pode ser. Adetanya Yodei Kar Shabbat Vassar Melachot Arbe Veshabbatot Arbe Chayav Akol Shabbat Veshabbat. Ritni Kiru Rebassov Shachach Vekol Shkena. Mas não pode ser, porque a continuação da Mishnah é o seguinte: a pessoa sabia que existe o Shabbat, mas ele esqueceu que isso, que esse sétimo dia é Shabbat. Ele não sabia que era Shabbat esse sétimo dia da semana. E o que tem que fazer? Tem que trazer um Hatat para cada Shabbat que ele transgrediu. Em vez de falar essa halakha que ele sabia, mas ele não sabia que era Shabbat, podia falar uma halakha mais simples. Ele sabia que era Shabbat e esqueceu que existe o Shabbat. Mesmo assim, tem que trazer um Hatat para cada Shabbat. E com certeza uma pessoa que sabia que era, tinha Shabbat e esqueceu que aquele sétimo dia é Shabbat, então que tem que trazer o sacrifício de Hatat por dedução. Com certeza a pessoa que sabia que existe o Shabbat e esqueceu que o sétimo dia da semana é Shabbat é mais grave do que a pessoa que sabia que existia o Shabbat uma vez e esqueceu completamente que o Shabbat existe. Fala Gemara, mai ayodei ikar Shabbat, mi sheyodei ikar shel Shabbat veshachecha. Outra vez a Gemara vai corrigir aqui. Isso que a gente pensou em falar, que a pessoa que sabia que existe o Shabbat e esqueceu que o sétimo dia da semana é Shabbat, não é bem assim. E que a Mishnah pensou em falar, fala Gemara, a pessoa que sabia uma vez que existia esse conceito de Shabbat e esqueceu completamente desse conceito de Shabbat. Aí tem que trazer um Hatat para cada Shabbat. Ou seja, corrigindo aqui que a Mishnah falou. A Gemara vai continuar com esse raciocínio, vamos ver se isso é verdade. Na verdade, a Gemara vai rejeitar essa opção, essa explicação na nossa Mishnah. Viramos a página. Fala a Gemara, avalo shachecha mai, chayav al kol melacha o melacha? Pergunta Gumará. A pessoa que sabia que existe o Shabat e esqueceu que no sétimo dia da semana é Shabat, então qual é a lei? Deve ser que é mais grave do que a pessoa que sabia que existe o Shabat e esqueceu completamente que existe o Shabat. A pessoa que sabia que existe o Shabat uma vez e esqueceu completamente, está obrigado um Khatat para cada Shabat e Shabat com família Shmuel. Tem um caso mais grave do que isso. Por exemplo, a pessoa que sim sabe que existe o Shabat, porém esqueceu que o sétimo dia da semana é Shabat, ele deveria ter uma lei mais grave, que a cada trabalho que ele fez, ele está culpado e tem que trazer um sacrifício de Khatat para cada trabalho. Fala, mas não pode ser. Ele está nem eu deixo o Shabat, mas a melachot arbe, be Shabatot arbe. Chayav al kol melacha o melacha. Lit neidei, kar Shabat de kol shkena. A pergunta é que a Mishnah própria falou não assim. A Mishnah própria falou, a pessoa que sabia que era Shabat e não sabia que aqueles trabalhos eram proibidos em Shabat, tem que trazer um chatat para cada trabalho que ele fez, porque ele estava culpado para cada trabalho que ele não pesquisou. A saber que trabalhos são proibidos em Shabat. Só esse caso está obrigado a cada trabalho e trabalho. Um caso mais leve do que isso, que a pessoa sabia que existe esse conceito de Shabat, mas ele não sabia que o sétimo dia da semana é Shabat, ele deveria estar aqui, obrigado a cada Shabat e Shabat. Não a cada trabalho e trabalho. E Rav Shmuel falaram não assim, aparentemente, falaram que está obrigado a cada trabalho e trabalho. Uma vez assim, a Mishnah deveria falar um caso mais simples, que mesmo as pessoas que a pessoa sabia que existe o conceito de Shabat, e esqueceu completamente que o sétimo dia da semana era Shabat, mas ele se lembra que existe esse conceito, está obrigado a cada trabalho e trabalho. E com certeza que a gente já ia saber por dedução que uma pessoa que sabia que aquele dia era Shabat, mas não sabia que os trabalhos eram proibidos em Shabat, está obrigado a cada trabalho e trabalho, porque é mais grave do que aquele caso que a gente falou, que a pessoa não sabe que o sétimo dia da semana era Shabat. Agora a Gemara vai voltar atrás e vai falar uma outra explicação da Mishnah. Ela matritin que sheikir o basov shachach. Viderav e shmuel name que ikir o basov shachach dame. Agora a Gemara realmente não pode falar essa explicação que a gente falou anteriormente, que a nossa Mishnah se trata que a pessoa nunca soube que existe esse conceito de Shabbat, porque não bate, como a gente falou, essa conta com relação à continuação da Mishnah. Tu tem que dizer que a Mishnah, quando falou esqueceu, quer dizer que a pessoa sabia uma vez que existe esse conceito de Shabat e esqueceu completamente desse conceito. E aí, tem que dizer um Khatat para todos os Shabatot que ele transgrediu. E Rav e Shmuel falaram que é como se fosse uma criança que foi capturada pelos Goim ou um convertido que nunca estudou Torá. É para falar que também esses casos, que a pessoa nunca soube que existe o Shabat, mesmo assim, tem que trazer um Khatat por todos os Shabbatot que ele transgrediu. Isso vai falar agora na continuação. Vai itmar, av e shmur da metad. Vai afir o tinok que nishba ben anokhrim, ve ger que nitgayel ben anokhrim, que ikir no bashof shachach dami, ve chayav. Isso falou Rav Shmuel, que do mesmo jeito que a pessoa que sabia que existe esse conceito de Shabbat e esqueceu, tem que trazer um Khatat por todas as vezes. Também a pessoa que nunca soube que existe esse conceito de Shabbat, ele tem que fazer um Khatat por todas as vezes que ele transgrediu o Shabat. Ou seja, eu podia pensar que uma pessoa que nunca soube que existe esse conceito de Shabat está isento completamente do Korban Khatat com relação ao Shabat, porque ele nunca soube isso, quando tiver agora na frente. Porém, Rabi Shmuel falaram que não, ele tem que fazer pelo menos um Khatat por todos os Shabatot que ele transgrediu. Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Lakish. Agora, Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Lakish vão discutir com Rabi Shmuel. Vamos falar com relação a uma pessoa que nunca soube que existe esse conceito de Shabat, que não tem que trazer mesmo um Khatat. Ele está completamente isento. Deve ter vai. Dav que kirer basov shachach avatinok que nishba ben anokhrim, begesh nitgael ben anokhrim, patur. Fora Rabbi Yochanan ben Lakish, tinok que nishba, uma criança que foi capturada, ou um convertido que nunca estudou Torá, eles estão isentos completamente do Korban Khatat também. Continua com a Gemara Meitivê. Agora eu vou perguntar contra Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish. Claro que é do nome do Shabbat. Uma regra muito importante falar em Shabbat. Quando chover ficar Shabbat, vassá melachot arbe, be Shabbatot arbe no chayav elachat. A pessoa que esqueceu que existe o Shabbat e transgrediu o Shabbat muitas vezes, tem que trazer um korban khatat. Keitzat, como se trata, tinok shenishba ben anokhrim, ve yesh nitgayel ben anokhrim, vassá melachot arbe, be Shabbatot arbe no chayav elachat achat. Falou a Braita. Como se trata esse caso que a pessoa não sabia que existe o Shabat, como uma criança que foi capturada, ou um convertido que nunca estudou Torá? tem que trazer um corban, hatat achat. Vechayav al adam achat, vela chelev achat, vela avodah zarah achat. Ele tem que também trazer um corban hatat, por todo o sangue que ele comeu, por todo o sebo que ele comeu, e toda a avodah zarah que ele fez, tem que trazer um corban hatat, por cada coisa que ele fez, mesmo que ele transgrediu muitas vezes. Que a gente vê contra Rabbi Yohanan Bishimon Melakish, que falaram que uma pessoa que foi capturada pelos goim, não, que ele tem que trazer mesmo um hatat. O Munvas, um sábio chamado Munvas Poter. Munvas fala que uma pessoa que nunca soube que existe um preceito da Torá e transgrediu, não tem que trazer nenhum korban hatat. É uma pessoa completamente involuntária, anus. Falando de Kaka, a Munvas, Danif ne Rabbi Akiva. Munvas estava explicando sua opinião na frente de Rabbi Akiva. Oi, o Mezid Karui Chote. Veshebei Karui Chote. Mas o Mezid Chaitalo Yedia, Avshogit Chaitalo Yedia. No Mezid que a Torá chamou uma pessoa voluntária de um pecador, tem uma pessoa involuntária de um pecador, comparou os dois. Do mesmo jeito que a pessoa voluntária, ele tem que ter uma Yedia, ele tem que saber do que ele está fazendo. Também uma pessoa que é involuntária, tem que uma vez ter sabido que era proibido, para quando ele esquecer, tem que trazer um korban hatat. Porém, uma pessoa que nunca soube, não tem que trazer nenhum korban hatat, isso fala munvas. Amado Rabbi Akiva, Rabbi Akiva rejeitou munvas. Areini mosifat varecha. Eu estou aumentando, estou desenvolvendo o seu raciocínio. E, ma mezit shaita yedia beshad maaseh, av shogek shaita yedia beshad maaseh. Continua Rabbi Akiva, se é assim, também é uma mezit, que é uma pessoa voluntária. Sabe do que ele está fazendo na hora que ele está pecando? Também uma pessoa que é involuntária tem que saber do que ele está fazendo na hora que ele está pecando? Amar Loel falou, Munvas, realmente a pessoa que ele é, existe aqui um shogê que sabe do que ele está fazendo na hora que ele está pecando. O Marado Samertet, na continuação, vai explicar qual é esse caso. Vekosh Kenshou Safta. Falou, Munvas, muito mais que você está aumentando, na minha opinião, está fortificando a minha opinião. Amar, amar Lore Dvarecha, Enze Karui Shogeg, Lamezin, Flora Beakiva. Se é uma pessoa que sabe o que ele está fazendo, que ele está pecando, ele já não é mais involuntário, ele virou voluntário. E agora na frente vai explicar a opinião de Munvas. Continua agora que está Nemia, Keitza Tinok. E de passagem a gente vê que o quê? Que é o caso da pessoa que esqueceu que existe o Shabbat e tem que trazer o Korban Hatat para todos os Shabbat que ele fez. O exemplo que a Braita deu é um Tinok Shilishba. E Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon Melakish falam que um Tinok Shilishba não tem que trazer nenhum Korban Hatat. Uma prova contra Rabbi Shimon Melakish e Rabbi Yochanan Bishlam e Rabbi Shimon Nicha. Tá bom, conforme Rabbi Shimon falaram que está obrigado, então tudo bem. Ele e Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon Melakish. Kasha, como eles vão responder? Amrilach, Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon Melakish. Lo mi ika munvaz de patar, anan abrir na munvaz. Falaram Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon Melakish que é verdade, conforme está na cama, realmente está proibido. Mas nós sustentamos como Munvas falou. Munvas falou que um Tinok Shenishba e um Gershonit Gael estão isentos do Korban Hatat, que eles nunca souberam que existe essa proibição. Continua agora, Maite Amade Munvas. Qual é o motivo que Munvas falou que uma pessoa que nunca soube dessa proibição não tem que trazer um Korban Hatat? Dirtiv, Torah Hat Yelachem, Laosei Bishgaga. A Torah falou, é uma mesma lei para todas as os preceitos que estão Hayav Karet, que se a pessoa fez involuntário, tem que trazer o Korban Hatat. Vesamichlei, Vanebe Jetase, Beadrama. E a Torá comparou agora com outro pastor que falou a pessoa que fez voluntariamente Bemezid. E Kishogeg Lemezid, a Torá comparou a pessoa que fez involuntário com a pessoa que fez voluntário. De passagem, o pastor que fala Torá Hat Yelachem, Lausebishkagá, veio aumentar. Também a pessoa que fez a avodah zarah beshogeg, a pessoa que fez idolatria involuntariamente, tem que trazer o korban hatat. Então a Gemara comparou, a Torá comparou o shogeg com o mezid. Que significa isso? Ma mezid sheitalo yediah, shogeg sheitalo yediah. Mesmo jeito que o mezid, a pessoa que foi voluntária, ele sabe do que ele está fazendo. Também o shogeg tem que saber o que ele está fazendo. Ou seja, uma vez ele sabia o que ele está fazendo e esqueceu, aí tem que trazer o Korban Hatat. Porém, um Tinok Shunishba que nunca soube nada, não tem que trazer nenhum Korban Hatat. Verabanan, como os sábios vão explicar esse Ekesh? Tem aqui uma comparação entre Mezid e Shogeg. Haitarahad Mayav Delei, como eles vão explicar essa comparação? Mibayalele Kedemakrelei, Rebushua Ben Levi Lebrei. Eles explicam como ensinou Rebushua Ben Levi para seu filho, Torahad Elahem, Lausei Bishgagah. A Torá falou que todas as leis são iguais com relação à pessoa que fez Beshgagá, fez involuntariamente, tem que fazer o Korban Hatat, mesmo com relação à idolatria. Vektiv, Vekitishgu, Velotasvet, Kolamitzvotaele. Vektiv, Anevelgetaseb, Yadrama. A Torá falou com relação a Vekitishgu, quando as pessoas vão fazer Beshogeg, vão fazer involuntariamente, e vão transgredir os preceitos da Torá. Aqui a Torá falou todos os preceitos da Torá com relação à idolatria, que idolatria tem o peso de todas as mitzvot da Torá. Uchtiv, a neve sheta sebe adrama. E decida na continuação, a alma que vai fazer um pecado voluntariamente, ou seja, bemezit. O que significa essa comparação entre shogeg e mezit? E com relação à avodah zará, o kshukulam na avodah zará, todas as leis estão comparadas com a avodah zará. Malearam davar shechayavim azdunot karet, veshgagato chatat, av kol davar shechayavim azdunot karet, veshgagato chatat. Responde a Gemara, a comparação é entre a avodah zará, shogeg e mezit. Ou seja, do mesmo jeito com relação à avodah zará, a pessoa que fez a avodah zará bem mezit é chayav karet. Valendo. A pessoa que fez isso involuntariamente está chayav chatat, assim também toda a Torá. Quando tem um preceito que está chayav karet, Beshogeg da Chayav Hatat. Uma situação, por exemplo, que a pessoa não está obrigada a karet, se fez bemezit, não tem que trazer o Korban Hatat, a pessoa fez Beshogeg. Isso fala a Gemara conforme os Hachamim, e conforme o Munbaz, a gente falou essa comparação com relação à pessoa que tinha que ter sabido uma vez que isso é uma coisa proibida para trazer o Korban Hatat. A Gemara na frente vai explicar como o Munbaz vai explicar a sua opinião, que mesmo a pessoa que sabe o que está fazendo errado na hora do pecado, mesmo assim é chamado de Shogeg, chamado de uma pessoa involuntária. Apesar de chamar a mãe de ver isso, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.